assuntos em destaque na atualidade informativa com o António Feliciano.
Vamos então aos destaques. Possível crime ambiental na Matrena está a ser investigado pelas autoridades. Automóvel caiu para dentro de água, junto à praia fluvial de Aldeia do Mato, em Abrantes. Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo aponta cumplicidade de autarcas na reorganização do centro hospitalar. Câmara de Tomar com reuniões marcadas para o mês de agosto.
Tomarimbando, 9º Festival Internacional de Percussão, em Tomar, de 20 a 26 de julho, no Cineteatro Paraíso. Concertos profissionais. Tomarimbando, de 20 a 26 de julho, uma organização da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Tomarimbando, um festival a não perder.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, sábado, céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nubosidade no litoral oeste até início da manhã. O vento vai em geral fraco, moderado no litoral oeste e nas terras altas de centro e sul, vento moderado e moderado forte a partir do fim da tarde. Temperaturas máximas previstas, Porto 24 graus, Lisboa 28, Santarém 30, Faro 31.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Nacional Republicana está a averiguar as razões que conduziram à morte de centenas de peixes na zona da Matrena, freguesia de Aceiceira, junto à antiga fábrica de papel. Esta garantia foi feita à Hertz por fonte oficial das relações públicas do Comando Distrital de Santarém, que disse também que está em investigação o tom escuro que a água do Nabão apresenta naquele braço do rio. Refira-se que o alerta para este possível crime ambiental foi dado pelo cidadão tomarense Américo Costa, do designado Grupo Ambiental Aqua. A Hertz sabe que os serviços de proteção civil da Câmara de Tomar já se disponibilizaram para ajudar no que for necessário, mas até agora, pela parte do CEPNA e ainda da Agência Portuguesa do Ambiente, não houve qualquer solicitação nesse sentido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um automóvel caiu para dentro de água na zona da praia fluvial de Aldeia do Mato. O alerta foi dado por volta das 14h20 pelo nadador salvador daquela estrutura balnear. Importa sublinhar que a viatura não tinha qualquer ocupante, pelo que tudo aponta para que o condutor tenha deixado o carro mal travado. Em costa abaixo, o automóvel não apanhou ninguém pelo caminho, ou seja, também aqui não há feridos a reportar. Os bombeiros de Abrantes foram chamados ao local, tendo feito deslocar um jeep e dois mergulhadores. A remoção do veículo esteve a cargo da assistência em viagem do próprio automobilista. O Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, foi palco ao final da tarde desta quinta-feira para a realização de uma conferência de imprensa que esteve a cargo da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos Nabantinos. O local escolhido serviu então de base para os alertas dos promotores da iniciativa, que quiseram sublinhar o que consideraram como maus resultados na prestação de cuidados de saúde depois de reorganizações sucessivas, quer nos cuidados primários, quer nos cuidados hospitalares, considerando que os responsáveis governamentais têm feito fugas para a frente. Manuel José Soares, o rosto mais visível da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, teceu críticas às sucessivas administrações do centro hospitalar e não deixou de apontar o dedo ao que considerou cumplicidade de Torres Novas e Abrantes quando foi feita a primeira reorganização no CHMT.
Não tivemos ilusões em relação ao mandato do engenheiro Esperancinha, que com alguma cumplicidade de alguns autarcas conseguiu implantar uma reorganização que foi negativa para as populações. Aliás, é de tal maneira que o Presidente Paulo Fonseca disse na sexta-feira passada, em Orém, numa concentração que lá houve, de que até há 4 anos os habitantes de Orém estavam bem servidos porque iam para a urgência e para o Hospital de Torres Novas e para a urgência de Tomar, agora inclusive valorizada pelo IC9, e que depois da reorganização, pura e simplesmente, os habitantes de Orém estão a ser mandados para Abrantes, onde não há condições, onde as distâncias são muito maiores, inclusive há muita gente que nem dinheiro tem para as deslocações, atendendo a que quando se dá alta, pura e simplesmente o hospital não garante que a porta de entrada seja a porta de saída. E aí, com quem eu estava, disse imediatamente, houve efetivamente quem o fez e que recebeu a cumplicidade de outros. Hoje essa situação já não é a mesma. Agora é assim.
E quem é que foi cúmplice?
Os autarcas que disseram que as medidas que estavam a ser tomadas eram as corretas, nomeadamente António Rodrigues e Maria de Céu Albuquerque. Maria de Céu Albuquerque, agora, que diz cobras e lagartos relativamente à situação. Diz que nos últimos 3 anos isto não pode continuar assim. Até é uma frase dela, que não se pode juntar, a propósito do centro do Grupo Hospitalar de Ribatejo, não se pode juntar duas coisas que funcionam mal, porque o resultado será funcionar ainda pior. E, portanto, toda a gente está contra a situação do Grupo Hospitalar. Convém aqui esclarecer que essa ideia de que o Ministro disse mas isto agora não é para criar, porque os autarcas estão contra. E nessa declaração, como é que nós vamos acreditar nessa declaração quando a primeira parte da intervenção é uma redunda mentira? Porque ele começou por dizer, os autarcas da Península de Setúbal concordam, os do Médio Tejo não concordam, portanto, o do Médio Tejo não vamos avançar. E esta é uma mentira, porque os autarcas da Península de Setúbal disseram não.
Rádio Hertz, informação.
Num comunicado enviado para a redação da Hertz, a Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, diz ter detectado uma ação de destruição de uma área de floresta mediterrânica dominada por um sobreiral com carvalhos portugueses, medronheiros, aroeiras, entre outras espécies, próximo do Rio Nabão, em Porto de Cavaleiros, no concelho de Tomar. O texto refere que a área em causa tem cerca de 10 hectares e foi alvo de um incêndio em 2008, o que também condiciona a ação, encontrando-se atualmente duas escavadoras giratórias numa encosta a arrancar a vegetação mediterrânica, incluindo diversos sobreiros jovens com alguma dimensão, o que indicia ser uma ação ilegal para conversão num novo eucaliptal, sublinha a Quercus. Em declarações prestadas à Hertz, Domingos Patacho, coordenador da Associação Nacional de Conservação da Natureza, fundamentou o que está em causa.
Esta ação, no fundo, de destruição de floresta mediterrânica com desmatação de uma área de sobreiros em que alguns sobreiros jovens, medronheiros e outras espécies estão a ser arrancados, é junto à antiga fábrica de papel de Porto de Cavaleiros, na freguesia da Pereira, em Tomar. O que acontece é que é uma área que, na sua envolvente, já tem centenas de hectares de eucaliptal, monocultura de eucalipto, que ardeu há 8 anos. Os sobreiros não tinham ardido porque a cortiça é bastante resistente ao incêndio, e os novos que tinham nascido depois do incêndio estão agora a ser arrancados. É uma situação que não se compreende, porque é uma floresta que é mais resistente ao fogo do que as próprias monoculturas do eucalipto. E, portanto, nós alertámos, em primeiro lugar, o CEP de Nova Geneira, o Turismo de Proteção de Natureza e Ambiente, e a própria equipa de Tomar, e o Instituto de Conservação de Natureza e Florestas, que é a autoridade competente, que teria que dar autorizações e que parece não existirem.
Estão identificados os infratores?
Isso é um trabalho que as autoridades têm que fazer. De facto, estavam duas escavadoras giratórias de grande dimensão a proceder, vá lá, ao arranque de toda a estação e árvores jovens. Obviamente é um pequeno, médio, privado, mas é uma obra com um custo ainda elevado, mas não sabemos de quem é o proprietário. Sabemos que está próximo de eucaliptais das folosas, mas parece-nos que é um pequeno, médio proprietário. Não, aí terá que ser as autoridades identificar.
A Quercus já denunciou esta situação e quando é que espera ver resultados?
Obviamente que o ideal é os resultados surgirem a partir de hoje, porque nós temos que ver que aquela área junto ao Rio Navão está no limite de um sítio de importância comunitária da Rede Natura 2000, não é? O sobreiro é uma espécie protegida em termos nacional, é um símbolo nacional. Se o Estado não exerce a sua autoridade para travar uma obra ilegal num sítio destes, não faz sentido. E por isso é que Nós tomámos posição para pressionar um pouco a atuação, apesar de já termos alertado as autoridades previamente, do ponto de vista formal, mas deverá parar, entretanto, com a ida das autoridades ao terreno. Se não parar, mais grave, nós vamos acompanhar a situação, mas esperemos, obviamente, que não avance depois para uma situação de uma nova arborização com o eucalipto no futuro.
O Executivo da Câmara Municipal de Tomar já marcou as reuniões para agosto, mês onde tradicionalmente é feita uma pausa para férias. As sessões irão decorrer nos dias 3 e 31, com início pelas 14h30, nos espaços do Conselho, edifício da Autarquia Nabantina, sendo que a primeira reunião será aberta às intervenções dos cidadãos que se inscreverem para tal. O Partido Social Democrata aprovou os nomes dos candidatos a deputados em reunião da Comissão Política Distrital, realizada nesta quinta-feira, alargada a todas as secções, concelhias e estruturas autónomas distritais do partido. Nuno Serra, presidente da Distrital de Santarém, é o cabeça de lista, para já, pois a Nacional ainda poderá indicar algum nome para líder do círculo, seguindo-se Duarte Marques, de Mação, e Zilda Aguincha, do Entroncamento, e João Moura, de Orém, que fez são os quatro primeiros. Seguem-se ainda Gonçalo Gaspar, da JSD, Liliana Santos Pinto, de Coruche, Francisco Madureira, de Tomar, Rui Rufino, da Chamusca, Sónia Ferreira, de Benavente, Carla Machado, de Rio Maior, José Ricardo, da JSD, Silvia Santos, de Torres Novas, Vasco Cunha, do Cartacho e Karina João, de Orém. Recorde-se que estes nomes propostos serão apresentados à Comissão Política Nacional, que será realizada a 30 de julho, pelo que ainda pode haver espaço para alterações. De sublinhar que os históricos Vasco Cunha e Karina João Oliveira, que tinham sido eleitos na legislatura anterior, ficam assim nos últimos lugares, enquanto Nuno Serra, Duarte Marques e Isilda Aguincha, também eles escolhidos no mandato anterior, repetem a posição cimeira na lista. Convém ainda recordar que este grupo também irá entrar ou irá ter nomes do CDS-PP, já que os dois partidos irão concorrer conjuntamente às eleições legislativas de outubro próximo. A freguesia de Paialvo voltou a ser palco para um incêndio desta feita, ao final da tarde desta quinta-feira, na localidade de Curvaceiras. Por aquilo que a ERTE apurou desta feita, os bombeiros já só tiveram que realizar trabalhos de consolidação quando chegaram ao local, uma vez que as chamas de pequena monta foram controladas pelos populares que estavam no local. Estão por esclarecer os motivos pelos quais o fogo deflagrou. E na localidade de Ervideiras, na freguesia de São Pedro, houve também necessidade da intervenção dos bombeiros de Tomar, que acorreram a um incêndio que deflagrou por volta das 22 horas e ficou extinto cerca de meia hora volvida. Apesar de as chamas serem visíveis em área aproximada a algumas habitações, a verdade é que não existiu perigo de se registarem males maiores, já que os soldados da paz controlaram as incidências. Depois da ignição registada a 7 de julho e que começou na Portela, a freguesia de São Pedro volta assim a ser palco para novo incêndio, desta feita, felizmente, com dimensões incomparavelmente menores.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Instituto Politécnico de Tomar é uma das instituições abrangidas pelo programa Mais Superior, com 78 bolsas, o que resulta, no ano letivo 2015-2016, no valor anual de 1.500 euros. Está em causa uma medida que visa contribuir para a plena utilização da capacidade do ensino superior público, incentivando e apoiando a frequência de instituições com menor procura, por se encontrarem sediadas em regiões do país com menor pressão de demográfica. O programa Mais Superior assume diversos objetivos estratégicos, tais como promover a coesão territorial pela atração de população jovem para regiões em perda demográfica, reforçar a contribuição de todas as universidades e institutos politécnicos para o desenvolvimento regional, incentivar a fixação de futuros diplomados nas regiões mais desfavorecidas do país, utilizar melhor a capacidade educativa instalada. O programa ou o concurso ao Programa Mais Superior para o ano letivo 2015-2016 decorre até dia 5 de outubro. Para mais informações e candidaturas, está disponível o contacto www.dges.mcts.pt.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Paulo Macedo, ministro da Saúde, irá marcar presença neste sábado em Alvaiazre para presidir a inauguração do Centro de Saúde daquela vila, obra que comportou um investimento aproximado a 1.300.000 euros, sendo cofinanciada em 85% pelo quadro comunitário de apoio. Este edifício, constituído por um piso, tem 8 gabinetes médicos, 4 salas de enfermagem e outras tantas salas de tratamento, ainda um espaço de espera para crianças, também adaptado a pessoas de mobilidade reduzida. Refira-se que a inauguração está marcada para as 15 horas. Célia Marques, presidente da Câmara de Alvaiazre, já sublinhou em declarações à ERTS a importância que esta estrutura terá para o concelho.
O novo edifício indiscutivelmente vai traduzir-se numa melhor qualidade na prestação de serviços de saúde à população. Apesar de não ser uma competência direta do município e ser uma competência da administração central, o município de Alvaiazre assumiu-se como um agente proativo na procura de uma solução que melhor se adequasse à procura de uma alternativa ao atual edifício do Centro de Saúde, pois este era um edifício já um pouco desadequado às exigências atuais de serviço de apoio aos serviços de saúde. Daí que a Câmara Municipal tenha procurado, junto da tutela, ser parte ativa na procura de uma melhor resposta a estes cuidados, e finalmente estamos a conseguir atingir os frutos a que nos propusemos, e daí a inauguração ocorrer este sábado.
Estamos a falar de uma obra com investimento comparticipado, é isso?
Exatamente. É uma obra que resulta de uma candidatura com um valor total que ascende a cerca de 1.300.000 e financiada a 85% de fundos comunitários. A presença do Ministro de Saúde dá-nos algum alento e alguma esperança na forma como a saúde é encarada nestes territórios de baixa densidade e na importância que a saúde tem também para a tutela. Daí ser, obviamente, um motivo de alegria ao estar connosco num momento tão importante para nós e tão relevante para a qualidade deste serviço em Alvaiazre. Obviamente que é um sinal extremamente positivo e de enorme prazer para nós estar connosco neste dia.
Este sábado fica marcado pelo início da 26ª edição da Feira de Enchidos, Queijo e Mel de Vila de Rei, iniciativa que se estende depois até 2 de agosto. Registo para um programa recheado de atividades que se estendem pela música, de onde sobressaem nomes como os Dama, Ale dos Namorados e David Carreira, entre outros, sem esquecer a gastronomia, claro está, o artesanato e o desporto, entre muitas outras atrações. A inauguração oficial irá decorrer então neste sábado, pelas 19 horas, com a presença do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Manuel Castro de Almeida, ocasião em que será inaugurada a exposição dedicada a Francisco Sá Carneiro e celebrada uma missa por intenção de todos os vilarregenses. A Câmara Municipal de Alcanena apresentou uma candidatura ao Fundo de Proteção aos Recursos Hídricos para a realização das obras de erosão das margens do rio Alviela, na zona da Praia Fluvial dos Olhos de Água. Esta candidatura, agora aprovada, permite a adjudicação e realização da referida empreitada pelo prazo de 90 dias, tendo a mesma iniciado esta semana. Numa nota de imprensa, a autarquia alcananense pede desculpa pelo incómodo, justificando com o facto de estas intervenções só poderem ser executadas durante a época de verão, uma vez que é nesta altura onde se verifica o menor caudal do rio. Parte das margens estão libertas para continuação de usufruto dos utentes, salvaguardando todos os constrangimentos que a outra parte possa causar. O valor da obra cifra-se nos 108 mil euros. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.